Pedro Marques é economista e foi ministro do Planeamento e das Infraestruturas no primeiro governo de António Costa.
Há 3 anos que é eurodeputado pelo PS, qualidade em que foi eleito, em dezembro, vice-presidente do Grupo dos Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu.
Neste grupo, ele tem o pelouro das relações externas e da ação social e é membro efetivo da Comissão de Economia do Parlamento Europeu, bem como do Grupo de Contacto com a Ucrânia.
Os apoios desenhados para amaciar os impactos das crises que a Europa enfrenta têm sido uma das áreas em que mais tem trabalhado na Europa.
Viva Pedro Marques, bem-vindo à Vida do Dinheiro. Bruxelas propôs esta semana a suspensão das regras orçamentais em 2023. O ministro das Finanças de Portugal, Fernando Medina, veio dizer que Portugal não precisa desta flexibilização. Acredita que Portugal não vai precisar?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, julgo que foi uma boa notícia esta flexibilização das regras orçamentais. Não estão, de facto, todos os Estados europeus na situação de Portugal, do ponto de vista das suas finanças públicas ou das perspectivas de crescimento económico. Estarmos aqui com um processo de cortes nos déficits, aceleração da austeridade, numa fase de total incerteza como aquela que ainda vivemos agora, por causa da guerra na Ucrânia e das suas consequências na Europa, não fazia nenhum sentido. De facto, reclamámos isto mesmo como Parlamento Europeu e foi bom que a Comissão Europeia tivesse feito essa proposta. Portugal está, de facto, numa situação relativamente boa, um crescimento económico muito acima da média europeia, ou, aliás, o maior da União Europeia no primeiro trimestre, e uma perspectiva a nível de déficit orçamental para este ano bem abaixo dos 3% e uma trajetória de redução da dívida pública bastante favorável. Portanto, porventura o Ministro das Finanças tem razão, não seria necessário para Portugal esta flexibilização, mas é necessária para o conjunto da zona euro, para o conjunto da Europa. Nós precisamos, de facto, de margem para continuar a utilizar a política orçamental, até porque agora é muito mais difícil o papel da política monetária.
Aliás, o Pedro Marques tem dito...
Lagarde tem menos ferramentas. Exato. No momento em que a inflação está tão elevada.
O Pedro Marques tem dito na sua coluna de opinião no Diário de Notícias que prolongar a suspensão das regras é importante, mas não é suficiente. Não chega, nomeadamente, para evitar um aumento do peso da dívida. O que é que seria preciso mais?
Bom, como dizia, tendo em conta que temos muito menos margem do lado da política monetária por causa do contexto de inflação, precisamos, de facto, deste prolongamento da flexibilidade nas contas públicas dos Estados-membros e precisamos de mais resposta europeia à situação atual.
Mais apoios.
Não podemos ter todo o ónus, digamos, da situação económica e social europeia atual ou do apoio aos refugiados que estão aqui na Europa sobre os orçamentos dos Estados-membros. Não faz sentido, até porque a crise é, num certo sentido, assimétrica. Ao contrário do que aconteceu na crise Covid, há aqui impactos assimétricos importantes por causa do custo da energia, porque há países muito mais dependentes da energia russa do que outros, ou porque a permanência dos refugiados no espaço europeu está concentrada, em particular, mais nos países de fronteira com a Ucrânia. E por isso faz todo o sentido do nosso ponto de vista. Defendemos, enquanto família política, e já conseguimos que passasse a ser uma proposta de todo o Parlamento Europeu, uma resposta europeia coordenada às consequências económicas e sociais da crise, da situação atual, portanto, em toda a Europa. Para vos dar uma ideia, as contas que temos resultantes da situação de 2015 na Alemanha, com os refugiados sírios, indicam que nós precisaremos talvez de 10 mil milhões de euros por ano, por milhão de refugiados que permaneça na Europa.
Por milhão de refugiados.
Por milhão de refugiados. Nós temos neste momento, como se sabe, os números podem variar um pouco, porque as pessoas entram e saem da Ucrânia e, felizmente, muitas têm visto condições para regressar ao seu país, mas teremos entre 3 a 4 milhões de refugiados neste momento ainda no continente europeu, no espaço da União Europeia, e muitos permanecerão, porque as suas cidades estão simplesmente devastadas. Como sabemos, mesmo que pudesse regressar no imediato a paz, as suas cidades, as suas casas estão devastadas. E, portanto, a dimensão do esforço que temos pela frente é desta ordem. Foi assim que aconteceu em 2015. Esta é uma crise muito maior em termos de apoio aos refugiados. Nós temos que ser solidários com estas pessoas. Não nos faz sentido nenhum como família política que isto caia em cima da Polónia ou em cima da Hungria. Mesmo se estes países no passado não quiseram muito ser solidários quando tivemos a anterior crise de refugiados, para nós só há uma posição, temos que ser coerentes e por isso é preciso esta solidariedade europeia. Se pensarmos que há uma outra realidade muito importante, que também é assimétrica na Europa, que é a realidade da pobreza energética. Em particular, quando nos aproximarmos mais do próximo inverno, vários países europeus, em particular do leste da Europa, vão sofrer, de certeza, um efeito forte de pobreza energética. As pessoas simplesmente não poderão pagar a fatura energética para aquecer as suas casas. Não é uma realidade que nos seja a nós tão visível, tão real, embora estejamos a sofrer brutalmente com o preço dos combustíveis, mas nestes países não é só o preço dos combustíveis, será o aquecimento das próprias casas.
E poderá ser até o corte do abastecimento?
Sabemos que há esse risco também, a dificuldade das fontes alternativas é real e só se pode resolver gradualmente, mesmo a passagem para as energias renováveis também não é de um dia para o outro e, portanto, mais uma vez estaremos a falar de dezenas de milhares de milhões de euros só para apoiarmos as famílias europeias mais necessitadas. Temos vindo a defender um programa europeu de resposta em particular a estas consequências sociais mais fortes, por uma razão, e também às consequências económicas para as pequenas e médias empresas, por uma razão que me parece fácil de explicar. É que nós queremos continuar a aumentar a pressão sobre a Rússia. E estamos agora a discutir o pacote de sanções que inclui a restrição na compra de petróleo, nomeadamente, e produtos derivados do petróleo. Acontece que, à medida que aumentamos estas sanções, também as consequências sobre as famílias e as empresas europeias também aumentam. Será brutal o efeito nas contas externas da Rússia se de facto conseguimos fazer um freeze, um congelamento total das importações de produtos petrolíferos. Mas nós também sabemos que isso provocará um aumento adicional do petróleo e dos produtos derivados. E portanto, se nós queremos manter a coesão dos europeus no apoio que estamos a dar à Ucrânia, se não queremos que nos falte o apoio dos europeus aos Estados para continuarmos a apoiar fortemente a Ucrânia, achamos que deve ser aumentado o apoio para fazer face à situação económica e social também aqui na Europa. Claro que a situação dos ucranianos é muito pior do que a nossa. Isso nunca podemos retirar, digamos, do nosso quadro mental. Mas é verdade que há muitos europeus que já estão e vão sofrer mais, em particular no inverno. Então, achamos que é possível e desejável que se implemente um programa europeu de resposta. Olhe, como foi implementado já pelos italianos, nós também temos estado a fazê-lo aqui em Portugal, outros países têm estado a fazer, mas tem sido país a país. O que nós achamos é que deve ser uma resposta europeia. E ainda hoje, programa... quando vinha aqui a caminho desta nossa conversa, ouvi uma proposta do governo do Reino Unido, mesmo se Boris Johnson provavelmente o está a fazer para tentar encontrar uma escapatória da sua situação política impossível, mas a verdade é que Boris Johnson acaba de propor exatamente que se discuta um imposto extraordinário sobre os lucros excessivos, extraordinários, do setor energético para financiar exatamente um programa de resposta social à situação das famílias do Reino Unido. Ora, isto foi feito na Itália, nós também o fizemos, estamos a apoiar as nossas famílias, os outros países estão a fazê-lo, mas sem essas receitas coordenadas europeias. Nós achamos, nós como família política e agora todo o Parlamento Europeu, que essa discussão se pode fazer para toda a Europa, em toda a Europa e de forma coordenada. É aquilo que defendemos, para que os europeus sintam que também não lhes faltamos no momento em que as consequências da resposta à guerra também chegam à vida real das pessoas aqui na Europa.
E esse programa europeu de resposta pode ir além da fiscalidade ou aos lucros excessivos das grandes empresas, como é o caso das petrolíferas, pode ser alavancado nos programas de apoio do Banco Central Europeu, ou seja, a compra de dívida por parte do Banco Central Europeu deveria continuar, já que está anunciado o fim deste programa?
Bom, essa resposta é assim, se eu dissesse aquilo que desejava, eu desejava naturalmente que a política monetária continuasse a ter espaço para ter esse tipo de intervenção. Se me perguntasse, eu acho que esse espaço agora existe. Eu tenho a maior das dúvidas. Porque, de facto, o contexto inflacionista é complexo. Mesmo se a nossa inflação, por razões, digamos, próprias da União Europeia, aquilo que nós chamamos tecnicamente a inflação core, é muito mais baixa que a dos Estados Unidos. Ou seja, há muita inflação importada que tem a ver exatamente com esta situação da crise de energia. Para termos ideia, a inflação relacionada com a energia está na ordem dos 40% ao nível europeu. Já lá tocou e está agora ainda perto. Portanto, estamos a falar de valores, de facto, muitíssimo elevados e que explicam a quase totalidade da inflação europeia. Mas isto faz com que, de facto, o Banco Central Europeu tenha muito menos margem para continuar a atuar, como atuou, e bem, até à crise Covid, na resposta à crise Covid. Por isso é que eu dizia que, havendo muito mais limitações ao espaço de atuação da política monetária, temos que agir do lado da política orçamental. E para o fazer, Julgo que o devemos fazer de modo coordenado, uma resposta solidária europeia, e devemos fazê-lo procurando recursos para que, digamos, que essa resposta também seja financiada de um modo justo. E por isso, como alguns países já o têm estado a fazer, como a Comissão Europeia já recomendou logo no período inicial da guerra, podemos procurar certamente fontes de financiamento, como aquela que já referi.
E agir do lado da política orçamental significa mobilizar novos recursos além do Next Generation?
Sim, o Next Generation EU ainda tem uma margem importante para ser utilizada. Os novos fundos daquilo que nós chamamos os fundos tradicionais, os fundos da coesão, nomeadamente em Portugal, nós chamamos de Portugal 2030, têm margem em particular em países também como aqueles mais próximos da fronteira com a Ucrânia. A Polónia, por exemplo, tem de longe o maior pacote financeiro nessa matéria e ainda tem que o programar. Nós temos ainda quase, digamos, a grande parte da fatia relativa a empréstimos do Next Generation EU por utilizar em muitos Estados-membros. Portanto, esses recursos podem ser utilizados. Acontece que, quer dizer, há uma altura em que eles são finitos, além de que os países têm agora mais incentivo a utilizar esses recursos dos empréstimos, os tais cerca de 200 mil milhões de euros não utilizados. Eles têm mais incentivo em utilizá-lo agora, esses empréstimos, para os fins que já estavam previstos no Next Generation EU, porque o ambiente de taxa de juros também não é o mesmo. E, portanto, os países agora pode já valer a pena utilizar essa componente de empréstimos. Se não for utilizada, deve ser usada para a nossa autonomia energética, deve ser usada certamente para o apoio às empresas neste contexto difícil em que se encontram agora. O governo português fez muito bem, lançou uma linha de crédito de 400 milhões de euros extraordinária para esta situação. Outras iniciativas deste género podem ser usadas em Portugal e noutros países europeus.
Seria uma bazuca 2.0.
Vamos lá ver, a questão é, estes recursos são finitos, ou seja, há um limite, porque finalmente nós já temos destino, em particular no nosso caso, que apresentámos o primeiro PRR e que começámos a executar, já temos um destino pensado para um conjunto de avanços estruturais, não podemos simplesmente agora pôr em causa todas as reformas que tínhamos pensado. E como eu referi, quer pela questão da pobreza energética, quer pela questão do apoio aos refugiados, pelo menos nestas duas dimensões, vamos ter que encontrar mais recursos. O vice-presidente da Comissão Europeia, o Frans Timmermans, dizia há dias, e eu concordo, que provavelmente teremos que revisitar toda esta questão da arquitetura orçamental europeia, porque de facto estamos perante um novo e muito grande desafio que a Europa devia enfrentar em conjunto, do meu ponto de vista.
O grande elefante na sala parece ser mesmo que está a ser a inflação. Já chegou aos dois dígitos em alguns Estados-membros, como é o caso dos 19% na Estónia. É preocupante o nível de inflação para a qual estamos a caminhar?
Como eu referi há pouco, os níveis de inflação que temos agora na Europa são distintos daqueles que se verificam, por exemplo, nos Estados Unidos e têm razões distintas. A nossa inflação core, a nossa inflação de base, excluída os efeitos externos extraordinários, como é o caso dos preços de energia importados, é bastante mais baixa do que nos Estados Unidos. E o Banco Central Europeu considera que, no espaço de 1 a 2 anos, pode haver depois uma convergência, outra vez para valores na ordem dos 2% nessa nossa inflação. Ainda assim, os valores são agora elevados, são bastante elevados, e começam a fazer diferença significativa, muito significativa, na vida das pessoas. Como eu disse, na questão da energia já se repercute sobre toda a gente relativamente à questão dos custos dos combustíveis, por exemplo. Temos agora já um efeito significativo nos preços dos bens alimentares. Começamos a ouvir falar de forma significativa também já de repercussões noutros setores, digamos, para os quais os custos da energia e os custos de transporte são significativos. A área da construção, por exemplo, é uma área onde já se começa a ver que os efeitos existem, e portanto este nível de inflação é alto e será particularmente mais complicado de suportar se se prolongar no tempo. A incerteza desta crise, a incerteza desta guerra e desta crise energética é muito grande, sobretudo com o prolongar no tempo da situação. Se de facto for possível interromper mais cedo esta guerra, se ela puder parar e se regressarmos a alguma estabilidade nos preços da energia, eu diria que o próximo ano será mais suportável. Se isso não acontecer, se esta inflação se tornar muito prolongada, o nível de vida das pessoas ficará mais afetado, por exemplo, com o aumento das rendas, que depois acontecerá no início do ano, certamente. Então, aí teremos também mais efeitos, para além do tal efeito da própria pobreza energética.
Mas como é que pode haver esse efeito de estabilização nos preços de energia se necessariamente um dos maiores fornecedores de gás e petróleo da Europa estará fora do sistema? E a transformação energética ainda vai demorar alguns anos até estar cumprida.
É a nossa capacidade. Vamos lá ver, há um efeito grande no atual nível dos preços de energia que também tem a ver com a incerteza. Há uma parte que tem a ver, obviamente, com a restrição da oferta, por nós nos autoimpormos essa restrição na oferta, mas também há muito efeito da incerteza, digamos assim, da situação.
Mas não desaparece atual. O efeito.
O efeito da incerteza poderá alterar-se se nós tivermos um quadro previsível de trajetória de diversificação das fontes de abastecimento e se a própria situação da guerra de facto se alterar e estabilizar. Eu não estou a dizer que os preços vão baixar.
Mas podemos, por exemplo, procurar alternativas de fornecimento nos Estados Unidos e aí Portugal poderá ter um papel.
É o que estamos a procurar fazer. E à medida em que formos mais lestos, mais eficientes nessa encontrar das fontes alternativas, nomeadamente com o gás dos Estados Unidos, à medida em que formos lestos na utilização dos terminais que temos já, nomeadamente na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, e conseguirmos fazer chegar o gás ao centro da Europa, seja através dos pipelines, seja eventualmente através dos mecanismos de transshipment que também estão em desenvolvimento. Todas essas ferramentas vão ser úteis para conseguirmos estabilizar um pouco a situação para o futuro. Também estamos a ter aqui, de facto, efeitos colaterais no preço da própria eletricidade decorrentes dos mecanismos de formação de preço que vêm da formação do preço do gás. Portanto, há aqui vários mecanismos que podem ser utilizados. A avaliação que está a ser feita do mecanismo de formação do preço da eletricidade a partir da proposta que foi feita aqui na Península Ibérica e que foi feita com sucesso pelo governo português e espanhol, é um bom exemplo de como nós também podemos ter algum impacto indireto sobre a situação global dos preços da energia. Estamos, de facto, a fazer caminho. Os preços não baixarão de hoje para amanhã, certamente. A questão é se podemos, pelo menos, garantir que eles não continuam a aumentar e, portanto, que começamos a ter aqui alguma previsibilidade e depois se conseguimos colocar no mix energético outras fontes e de modo mais acelerado. Desde logo, a questão das renováveis. É, de facto, muito importante que aceleremos o processo da mudança para as renováveis, mesmo se, estou completamente de acordo consigo, não será nem de hoje para amanhã, nem da amanhã para o próximo ano. Demorará, certamente, alguns anos.
Mas, face àquilo que temos visto, uma solução de substituição do chamado Nord Stream por aquilo que podemos chamar um South Stream, era uma solução que o lobby francês viabilizaria, ou seja, neste caso, o acesso de através dos Pirineus, dos pipelines, ainda continua a ser um problema?
Bah, objetivamente, no momento presente, é um problema. É verdade que em Versalhes, no Conselho de Versalhes, decidimos e em Versalhes tomámos um conjunto de decisões ao mais alto nível sobre a nossa autonomia estratégica, que tem agora que ter concretização, porventura poderão ter já mais um passo na próxima segunda-feira, no Conselho Extraordinário, mas são processos que demoram o seu tempo, mas decidimos, de facto, apostar nas interligações, apostar na nossa autonomia energética e, espero eu, esperamos todos, espera certamente o Primeiro-Ministro António Costa, que anda a batalhar por esta questão há anos, que, de facto, a questão do atravessamento dos Pirineus seja finalmente uma realidade. Nós, não somos só nós, os espanhóis, temos uma capacidade sobrante nos nossos terminais de GNL, de gás líquido, muito grande, que pode ser, aliás, ampliada. Nós temos capacidade de ampliar essa capacidade, mas simplesmente temos ali um bottleneck, temos ali aquele gargalo que é o atravessamento dos Pirineus. De facto, no passado, nomeadamente por causa da produção de energia a partir do nuclear em França, fomos encontrando obstáculos, digamos assim, a conseguir exportar este gás para o centro da Europa. Eu diria que o Presidente Macron, que é um dos grandes defensores da nossa autonomia estratégica e desta nova abordagem da autonomia estratégica europeia, perderia todo o suporte que poderia ter, até da parte dos líderes da Península Ibérica, com quem se relaciona bem, se agora não fosse consequente e não permitisse, de facto, fazer o atravessamento dos Pirineus.
No entanto, se estas condições se prolongarem, como dizíamos ainda há pouco, não sabemos de facto quanto tempo é que se vai prolongar o conflito, há diferenças, a crise é assimétrica para os diferentes povos da Europa, o que faz perigar a paz social e as condições para a paz social podem de facto ser postas em causa. Há medidas a serem trabalhadas a nível europeu para enfrentar esses riscos especificamente da paz social?
Vamos ver... os países já começaram a tomar medidas concretas. O que nós, do lado do Parlamento Europeu, começámos a advogar, e eu espero que faça caminho, porque agora já não é só uma posição da minha família política, que foi a primeira a reclamar esse caminho, agora é de todo, praticamente todo o Parlamento Europeu, é de facto esta lógica de um programa europeu para resposta à situação económica e social. E que inclui, evidentemente, a situação das famílias e dos trabalhadores. Nós precisamos, pelo menos, de um programa que faça, digamos, de almofada à situação das famílias mais vulneráveis a esta questão da crise energética. E temos depois que fazer, digamos, e temos que dar um espaço à contratação coletiva para que ela também faça, digamos, opere e faça o seu papel relativamente à situação dos trabalhadores e do poder de compra. É essa a sede privilegiada que eu penso que no próximo ano terá que fazer o seu caminho. Mas, do lado dos governos, tendo em conta as condições macroeconómicas onde nos encontramos, acho que a ação correta é tentar agir nos preços da energia, como tem sido feito, com medidas como aqui em Portugal foi a questão do ISP, para como que fazer o equivalente à redução do IVA no preço dos combustíveis, a medida que Portugal e Espanha apresentaram à Europa para uma nova formação dos preços da eletricidade, e depois medidas que, para além de tentarem conter globalmente o preço da energia, medidas que apoiem as famílias mais vulneráveis nas consequências diretas. Agora foi mais sobre o preço da energia que agimos, sobre o preço, nomeadamente, dos combustíveis. No próximo, digamos, a partir do próximo inverno e depois no início do ano, será certamente na questão do aquecimento das casas em todo o leste europeu e será muito provavelmente depois na questão das rendas, eu diria aí em toda a Europa, porque como sabemos as rendas na maior parte dos países estão indexadas à inflação e portanto é natural que as famílias também tenham aqui um efeito significativo sobre a sua vida, sobre os seus rendimentos com o aumento das rendas.
E não há portanto, risco de as empresas começarem a despedir por não conseguirem operar com os preços a questão? As medidas para as empresas estão também a ser consideradas a esse nível?
Estão a ser consideradas, já foram adotadas, como eu há pouco referi aqui no nosso caso, nomeadamente com uma nova linha de crédito que foi lançada, e pode ser feito mais. Aliás, tive uma abordagem interessante com a Comissária Elisa Ferreira sobre esta matéria, até de forma combinada com os mecanismos de empréstimos mais próximos das verbas que temos no Next Gen, portanto no chamado PRR aqui em Portugal, utilizá-los de forma articulada com os fundos de coesão. Os fundos de coesão podendo dar a parte de garantias aos empréstimos e depois os empréstimos propriamente serem mobilizados a partir dos fundos do Next Generation EU. Portanto, isto é possível e é desejável que aconteça. Há, de facto, empresas que ganham com esta crise, essas podem ajudar a resolver o problema, nomeadamente o setor energético, mas a esmagadora maioria das empresas tem, de facto, uma situação de risco e nós temos que fazer tudo o possível, nomeadamente para que elas possam passar por esta situação. Portanto, as linhas de crédito, por exemplo, com carências de um ano, como aquela que foi lançada aqui em Portugal, e outros instrumentos da mesma natureza, devem ser mobilizados. Os mecanismos que o governo português também adotou relativamente ao custo dos combustíveis para as empresas do setor dos transportes são também medidas corretas, até porque elas têm, digamos, repercussões sobre o resto da economia, porque se houver um aumento significativo dos custos de produção das empresas de transportes, elas depois vão repercutir isso no seu preço em todo o resto da atividade económica, e portanto há de facto um risco significativo sobre a atividade económica que deve ser minorado, digamos assim, pelos governos. E eu acho, mais uma vez, que faz pouco sentido, a partir da minha posição no Parlamento Europeu, eu diria, faz um pouco sentido que esta seja uma resposta casuística, governo a governo, país a país. Deve verdadeiramente ser uma resposta coordenada ao nível europeu, porque há questões como as de ajuda de Estado, por exemplo, que têm que ser analisadas, até por questões de concorrência europeia. Há países que podem ajudar mais as suas empresas do que outros. E há regras de ajuda de Estado que devem ser tidas em conta. Então isto tudo tem que ser feito ao nível europeu.
No Parlamento Europeu, o Pedro Marques faz parte do grupo de contacto com a Ucrânia. A Ucrânia pode ter esperança de uma adesão rápida à União Europeia?
Bom, a Ucrânia, do meu ponto de vista, pode ter esperança, e aliás isso tem sido dito por todos os líderes europeus, de continuar e acelerar o seu caminho em direção à Europa. E pode, eu diria, é razoável que venha a acontecer, ou é provável que venha a acontecer, que lhe seja atribuído mais cedo ou mais tarde o estatuto de país candidato à adesão. Neste momento, como sabe, a Comissão Europeia está a fazer a análise do dossiê de candidatura da Ucrânia. Essa análise está previsto que se conclua agora, portanto, daqui a cerca de um mês, antes do final de junho, e que no Conselho final da presidência francesa seja objeto de uma análise pelo Conselho, que é a instituição competente em matéria de depois de adesão, propriamente dita. Nós, do lado do Parlamento Europeu, anterior, já pedimos a atribuição do estatuto de país candidato à União Europeia. Achamos que faz sentido, porque a partir do momento em que isso acontecer, a Ucrânia entra numa fase diferente, em que pode ser até auxiliada, até financeiramente, tecnicamente, nas várias reformas que tem que desenvolver para depois fazer o resto do caminho, e há uma dimensão de integração no mercado único europeu que pode ser aprofundada. Nós já demos passos importantes com a Ucrânia nestes últimos anos, apesar da situação de instabilidade no leste da Ucrânia. Ela foi fazendo um caminho de aproximação à Europa, nomeadamente com uma série de regras em relação à questão do comércio. Acabámos de levantar todas as restrições às importações, todas as tarifas às importações da Ucrânia foram completamente levantadas, nomeadamente em decisão recente do Parlamento Europeu e também do Conselho, ou pelo menos já discutido pelo Conselho, e poderá eventualmente ser concluído, suponho, agora no Conselho de segunda-feira, alguma aprovação final. Portanto, estamos a fazer aqui, de facto, um esforço para garantir essa aproximação da Ucrânia ao projeto europeu. Acho que o podemos e devemos fazer. O caminho da adesão, como disse o Presidente Macron, como tem dito o Primeiro-Ministro António Costa, não acontecerá de um dia para o outro, a adesão plena, mas a aproximação ao projeto europeu, a aproximação à Europa, essa deve continuar e deve ter este espaço simbólico, digamos assim, da atribuição do estatuto de país candidato. Isso o Parlamento foi muito claro nessa matéria.
Em relação a Portugal, a Comissão Europeia alerta que o nosso país gasta quase 12% do PIB a pagar salários da administração pública, que está acima da média europeia. Isto preocupa-o para mais, sabendo que o número de funcionários públicos voltou a aumentar neste ano?
Repare, nós temos que fazer escolhas, evidentemente. Neste período mais recente, em particular de resposta à crise Covid, foi feita uma escolha de reforço do Serviço Nacional de Saúde, com a contratação de muitos profissionais, de muitos milhares de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho isso correto, acho que foi uma decisão correta. Portugal teve uma trajetória de grande sustentabilidade das suas finanças públicas ao longo dos últimos anos. Atingimos pela primeira vez, como se sabe, antes da crise Covid, atingimos o primeiro superávit das contas públicas em democracia, com este governo do Partido Socialista, com o governo de António Costa, e portanto nós temos condições para fazer escolhas de política pública neste momento, que nunca deixarão de ser escolhas também de contenção, desde logo porque temos uma dívida pública na ordem dos 120% do PIB, que temos que continuar a reduzir, que vínhamos reduzindo antes da crise Covid de forma significativa e temos que continuar a reduzir para nos dar mais escolhas de futuro, digamos assim, mas ao mesmo tempo, quando se coloca uma crise como aquela que se colocou, a crise Covid, eu diria, os portugueses perceberam que valeu a pena o esforço de responsabilidade dos anos anteriores para trazer as contas públicas até uma situação de superávit, porque quando foi preciso mobilizar recursos financeiros e humanos para o Serviço Nacional de Saúde, Portugal estava em condições de o fazer.
Mas é despesa permanente.
Não foi o caso em todas as situações. Contrataram-se muitas pessoas para o SNS, algumas de forma permanente, algumas de forma temporária. O SNS, veremos agora no fim da crise Covid, como é que ele se ajusta, digamos assim, e de uma forma estrutural. Mas houve muitas contratações que foram permanentes e outras temporárias. Há escolhas a fazer para o futuro. A administração pública do futuro não é a mesma administração de há 10 anos atrás. A administração pública do futuro conta muito mais com os recursos digitais, até na interação com os cidadãos, mas ela também tem que ser mais qualificada no pensamento estratégico sobre o país que nós queremos ser. Eu costumo dizer que nós chegámos a uma situação, até devido a algumas restrições demasiado cegas que existiram no processo de consolidação orçamental do país ao longo de décadas, chegámos a um ponto em que por vezes externalizamos a parte do pensamento estratégico dentro da administração pública e temos dentro, digamos, do Estado, contratadas as funções de menores qualificações. Quer dizer, eu não acho que seja correto que o Estado, na parte do desenvolvimento estratégico das políticas, esteja a contar apenas com contratação externa, a chamar consultoras para definir o futuro das políticas em Portugal. Isto não faz sentido. Então temos que ter recursos qualificados dentro da administração pública para a condução estratégica das políticas. Temos que continuar a olhar para a situação. Nós vamos ter uma alteração brutal do perfil etário, por exemplo, no setor da educação. Ainda agora há dias tivemos, felizmente, para o nosso sistema de educação, para além dos bons resultados na diminuição do abandono escolar, tivemos quem nos qualificasse a nossa educação como um dos Rolls-Royce, digamos assim. Não sei se o termo é exagerado ou não, sei que nós temos uma boa escola pública agora por comparação internacional, temos com ótimos indicadores do ponto de vista do abandono escolar, por exemplo. Mas nós sabemos que só vamos fazer essa boa escola pública com com bons professores. E sabemos que há muitos professores à beira da reforma. Vamos ter que contratar professores, vamos ter que continuar a modernizar a escola pública.
Mas isso não significa um aumento de funcionários públicos, significa uma substituição.
Significa
quer um
substituição
caso, quer um
e até significa substituição em direção a uma escola pública diferente.
Mas então faz sentido termos um número máximo de funcionários, um número recorde de funcionários públicos no momento em que se faz a digitalização?
Como lhe disse, nesta fase em concreto da crise Covid, aumentámos muitos funcionários públicos no Serviço Nacional de Saúde, corretamente, do meu ponto de vista, alguns deles permanentemente, outros de forma temporária. Terminada esta fase, vamos ter que ver como ficará, por exemplo, o nosso SNS para o futuro. E aí foi, de facto, uma parte, digamos, da administração pública, onde houve um crescimento importante, mas foi um crescimento assumido e acho que consensualizado no país. Vamos começar discussões sobre o SNS que queremos futuro, a vinculação dos funcionários ao SNS no futuro, nomeadamente médicos, toda essa discussão está pela frente. Vamos ver, de facto, como é que estruturamos a nossa administração de futuro. Agora, a desqualificação da administração pública, a desqualificação da política pública, como se viu nesta resposta à crise Covid, também não é solução para nada. Foi preciso um SNS de forte qualidade em que os portugueses confiassem para termos este índice de resposta que nos colocou, felizmente, nos melhores patamares internacionais na resposta a esta crise Covid.
E quanto aos salários, não dos salários da administração pública, mas dos salários do setor privado, a preocupação pelo aumento do salário mínimo nacional, esta preocupação não faz esquecer que o salário médio está a descer, porque não há um efeito de arrastamento, isto não cria desincentivos à melhoria das qualificações, como avisou a Comissão Europeia na análise ao orçamento do Estado de Portugal?
Bom, aí acho que temos que olhar para os três patamares. Temos que olhar para os salários muito baixos. Portugal tinha um risco de pobreza entre os trabalhadores demasiado elevado. Com o ciclo de aumentos do salário mínimo que se concluirá no próximo ano, teremos um aumento de quase 50% em menos de uma década, o que é muito significativo, e é correto e permite diminuir as desigualdades e diminuir a pobreza no trabalho. Com certeza que os salários médios, se não acompanharem esse ritmo de crescimento, há uma compressão da diferença entre o salário mínimo e os salários médios. Também quero olhar, se me permite, para os salários muito elevados ou para os rendimentos muito elevados. E aí, ao nível europeu, também temos que olhar para essa situação, porque, em particular, desde o início da crise Covid, aumentaram significativamente as desigualdades na Europa, porque as pessoas e os titulares de rendimentos muito, muito elevados, eu estou a falar de coisas obscenamente elevadas, são cada vez mais essas pessoas e não estão a ser tributadas de forma suficiente. E as desigualdades, por essa via, também aumentam se essas pessoas tiverem um aumento inusitado dos seus rendimentos. Então eu acho que nós, outra vez, de forma coordenada ao nível europeu, temos que olhar para essa situação. Mas a situação dos salários médios tem toda a razão que tem que se alterar também. Como é que ela se altera? Bom, ela não se altera porque o governo estala os dedos. O governo pode tomar medidas do lado fiscal. Um exemplo, as medidas do chamado IRS jovem que estão neste orçamento agora são medidas corretas, dão um incentivo claro aos jovens com salários, portanto, obtidos no mercado de trabalho para terem, pelo menos por um período de anos, um benefício fiscal significativo e, nesse sentido, reforçando a atratividade de Portugal até para esses quadros e para os nossos quadros. O resto tem que vir, de facto, como eu dizia há bocado, da própria contratação coletiva, tem que vir do funcionamento do mercado de trabalho. Antes desta crise Covid, da guerra da Ucrânia, e mesmo ainda na situação atual, nós estávamos com níveis recordes em termos de desemprego muito baixos, portanto os níveis historicamente muito baixos de desemprego. Ora, assim sendo, e já há relatos que certamente também vos chegam, como chegam a mim, as empresas para recrutarem jovens qualificados, engenheiros, técnicos de informática, etc., já estavam a ter que elevar os salários oferecidos de um modo significativo. Essa é a forma sustentável de elevação dos rendimentos médios. E é o caminho que está previsto, parece-me corretamente, na discussão que já se iniciou na concertação social, tanto quanto sei, ou iniciar-se-á agora concluída a discussão da agenda do trabalho digno, que é aquela discussão de um acordo de rendimentos de médio prazo. O país, de facto, precisa de estabilizar uma visão de médio prazo para os rendimentos, uma visão que permita repor de forma sustentável o peso dos salários no PIB e reaproximar o peso dos salários no PIB da média europeia, é uma visão correta, contudo ela só se vai fazer com o envolvimento das empresas privadas, como digo, não é o Estado que decreta, tirando o salário mínimo, onde tem de facto um papel legislativo, o Estado não decreta ao nível salarial do setor privado.
Mas poderia dar incentivos, por exemplo, reduzindo a TSU para empresas que, a TSU ou os rendimentos, sobre, os impostos sobre o trabalho no IRS, por exemplo, reduzindo isso para empresas que convertam essa margem em aumentos aos trabalhadores, nomeadamente.
O exemplo do IRS jovem é um bom exemplo de como
mas a política fiscal... Mas no IRS jovem não estamos a falar destes salários médios.
A política fiscal, o IRS jovem também pode abranger essas
pessoas. Pode, mas não abrange.
O que eu digo é, está para começar uma discussão de um acordo de rendimentos em que o Estado também vai estar sentado à mesa e certamente terá disponibilidade para utilizar desde logo a política fiscal para também promover os bons incentivos, como aliás fez no caso do salário mínimo.
Mas não tem havido margem para mexer nos custos de contexto, não é?
Neste caso, houve margem, ou seja, repare, sempre que nestes últimos anos houve um aumento significativo de salário mínimo nacional, houve incentivos do lado, exatamente da TSU, precisamente para as empresas suportarem parte ou uma grande parte do custo, digamos, associado ao aumento do salário mínimo nacional. Portanto, pode vir para a mesa uma discussão que inclua também o papel da política fiscal nesse esforço. Em qualquer caso, diz-nos a experiência histórica, que os grandes movimentos de elevação dos salários médios nos países têm duas componentes fundamentais. Competências, portanto qualificações, e por isso padrão de especialização das economias, e contratação coletiva. Portanto, eu acho que Portugal, nos últimos 20 anos, depois da criação do euro, fez um caminho interessante, que as estatísticas revelam, da alteração do seu padrão de especialização e de aumento significativo das qualificações médias. Hoje já comparamos bem com a média europeia, aliás, ultrapassámos a média europeia, por exemplo, no número médio de jovens, na percentagem de jovens que está no primeiro ciclo do ensino superior, para dar um exemplo. Mas quer dizer, fizemos essa transformação do nosso padrão de especialização, estamos a fazê-lo, acho que há todo o espaço, depois de um número de anos importante, estes últimos anos foram muito importantes na redução do, chamemos assim, tecnicamente, o dualismo do nosso mercado de trabalho, porque nós tínhamos muita proteção, digamos, em termos relativos, muita proteção dos empregos permanentes, dos chamados contratos sem termo, e tínhamos uma precariedade muito, muito grande no trabalho independente, nos contratos a termo, tudo servia de motivo para contratar a termo, isso já não é assim. A proteção social do trabalho independente foi alterada, agora a agenda de trabalho digno traz também alterações importantes no trabalho temporário, para dar outro exemplo, vem também mexer corretamente na situação dos trabalhadores do setor digital, das plataformas digitais, portanto, elevámos as condições de trabalho da componente mais frágil que tínhamos, que era a dos trabalhadores precários, tem todo o sentido que a próxima fase seja uma fase de forte promoção da contratação coletiva, uma vez que já modernizámos e já criámos as condições de modernização da nossa contratação coletiva, com todo o acervo de legislação laboral da última década, mesmo com alguma resistência de alguns sindicatos da CGTP, etc., do PCP, mas fizemos um caminho de modernização da nossa contratação coletiva na última década.
Era preciso agora serem os sindicatos agora, a modernizar-se?
É preciso que toda a contratação agora se modernize, que os novos acordos coletivos sejam modernizados e num contexto. É claro que agora é um contexto complexo por causa da guerra e da incerteza que ela trouxe, mas num contexto até de escassez de mão de obra, mas de aumento das qualificações dos trabalhadores, agora faz todo sentido, do meu ponto de vista, que seja em sede de contratação coletiva que se encontre essa confluência entre a vontade dos trabalhadores de terem um aumento do ganho médio e a necessidade das empresas de que isso corresponda também a aumentos de produtividade. Isso é muito correto que este seja o tempo para a discussão do acordo de rendimentos, do meu ponto de vista.
Outro dado passa pelo envelhecimento da população, os saldos negativos do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social estão previstos para o início da década de 2030. Com menos pessoas a descontar, a Segurança Social precisa diversificar as fontes de financiamento?
Eu diria que, tanto quanto sei, a nossa Ministra do Trabalho e da Segurança Social tem a intenção de fazer um trabalho de avaliação exatamente das fontes de financiamento da Segurança Social, da reforma da Segurança Social que fizemos há cerca de 15 anos atrás, tive a satisfação, o orgulho de ser parte desse processo. Acho que é completamente normal que ao fim de 15 anos revisitemos essa reforma. A nossa Segurança Social está muito mais sólida do que estava à entrada dessa reforma. A nossa Segurança Social foi-se adaptando, e aliás está previsto nos mecanismos que deixámos na lei, uma adaptação gradual, nomeadamente ao envelhecimento da população. A Segurança Social está muito mais sólida, o fundo de estabilização está incomparavelmente mais sólido do que estava no passado. De facto, a economia mudou. e, portanto, olhar nomeadamente para as fontes de financiamento, olhar para a forma como as contribuições são feitas em função do trabalho, ver se há outras formas de financiamento que façam sentido a partir daqui. São discussões que começámos, aliás, a ter no passado, mas tenho todo o interesse de voltar a elas. Acho que faz muito sentido, porque realmente a economia mudou. As relações de trabalho mudaram bastante. Há uma grande parte, digamos, das relações de trabalho que não são completamente capturadas e da formação de valor que não é completamente capturada apenas nos contratos tradicionais de trabalho. Faz todo sentido que se regresse a essa discussão. Acho que é importante que Portugal revisite a situação da sua segurança social, mesmo assim com o conforto de ser um país que alterou completamente o seu padrão de risco das finanças públicas em face do envelhecimento. Isso alterámos, de facto, estruturalmente há 15 anos atrás e não andou para trás.
Obrigado, Pedro Marques, por esta entrevista à Vida do Dinheiro. Pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas este sábado, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e pode ouvir quando quiser em tsf.pt.